Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.
Olá, boa tarde. Espero que estejam todos muito bem nesta tarde de terça-feira. Eu sou a Fátima.
E eu sou a Luísa e está a ouvir a sua Rádio Freguesia de Belém, o Olá Vizinho, um programa que todas as semanas está consigo a fazer companhia durante uma hora, entre as 3 e as 4 e meia da tarde.
E hoje vamos falar-lhe sobre o Parque Florestal de Monsanto.
É isso mesmo, Fátima, prepare-se porque vamos começar já a seguir ao separador. E hoje o nosso Olá Vizinho, na próxima hora e meia, vai dar-lhe a conhecer este espaço que é considerado como o pulmão verde de Lisboa.
Nem mais. E a propósito, por acaso sabiam que este mês, mais precisamente no primeiro dia do mês, o parque fez 90 anos?
Pois é, 90 anos. Um sénior. E durante todo esse dia promoveram-se muitas atividades especialmente pensadas para todos os visitantes.
Mas, Luísa, há uma coisa importante que ainda não dissemos, não é?
É verdade, sim, sim. É que estamos a transmitir diretamente do Centro Interpretativo de Monsanto.
Pois, este foi mais um programa ao Labzinho que sai do estúdio e vai para o terreno, não é? E hoje, no nosso programa, temos convidados que nos irão ajudar a ficar a conhecer melhor este maravilhoso parque.
Sim, porque hoje queremos salientar a importância que este espaço verde tem para a cidade de Lisboa, o trabalho que aqui se desenvolve e a importância da Serra de Monsanto como pulmão verde da nossa cidade.
E o nosso foco vai estar no aspecto da biodiversidade, importância a nível de sustentabilidade e manutenção do ecossistema. E também queremos dar a conhecer a história da Serra de Monsanto e do Parque Florestal e os serviços que estão à disposição de todos os que visitam este espaço. Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Why am I so emotional? It's not a good look and some self-control. Deep down I know this never works. But you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're with Então, retomando aqui o nosso programa, queríamos começar por lhe dizer que o Parque Florestal de Monsanto, como todos os lisboetas e não só sabem, está inserido na Serra de Monsanto, na zona ocidental de Lisboa, a poucos minutos do centro da cidade, e pode-se visitar a pé e de bicicleta.
Mas também pode chegar a Monsanto de carro, existindo parques de estacionamento para deixar a sua viatura. Se optar por chegar a pé ou de bicicleta, tem duas vias possíveis. O Corredor Verde de Monsanto, que permite um acesso direto ao Parque Florestal de Monsanto para peões e ciclistas provenientes do Parque Eduardo VII e com uma extensão de 2,3 km. Só de ida, hein? Depois tem que voltar. Por sua vez, a Rota da Biodiversidade liga a zona ribeirinha, Belém, a Monsanto, que é uma extensão de 14 km.
14 km já é assim um bocadinho mais, não é?
Já dá para fazer mais exercício.
Pois, porque é bom, que é importante fazer exercício. Mas a melhor forma de se orientar no Parque Florestal é consultando o mapa geral de Monsanto, onde estão assinalados todos os parques de estacionamento, os principais locais de referência, bem como os percursos pedestres e as ciclovias que existem.
E antes de começar a explorar o parque, poderá visitar o Centro de Interpretação de Monsanto, também com as siglas CIM, que é localizado na Zona Norte. Funciona como um espaço de recepção e informação para os visitantes.
Que é exatamente onde nós estamos a transmitir o nosso programa, não é?
Exatamente, aqui.
E Luísa, muita gente não imagina que a imensa floresta de Monsanto foi outrora uma paisagem quase despida de árvores, onde se cultivavam essencialmente cereais, e que foi Duarte Pacheco, ministro das Obras Públicas, quem decidiu instalar, no final dos anos 30 do século passado, um parque florestal na Serra de Monsanto, com vista a criar um espaço de lazer e recreio para a população.
É verdade, e atualmente é a maior mancha verde da cidade, tem 900 hectares e é, por exemplo, 3 vezes maior do que o Central Park em Nova Iorque.
Não pensem os americanos, que só eles é que têm coisas em grande, nós também.
Hein? Como eles dizem lá na América, é tudo à grande como lá na América.
Nós aqui temos o nosso Parque Florestal de Monsanto, que é maior que o Central Park deles. Então, apesar de ter sido plantado artificialmente, o Parque Florestal de Monsanto é hoje uma floresta adulta, onde se erguem, entre outras espécies, pinheiros mansos, ciprestes do buçaco, sobreiros, azinheiras, zambujeiros e carvalhos, tal como também diversos arbustos, entre os quais o medronheiro e o pilriteiro.
Ai, o medronheiro é bom para fazer uma aguardente de medronhos. Em termos de fauna, podem ser encontradas mais de 60 espécies de aves, mamíferos como coelhos bravos e esquilos vermelhos, além de vários répteis e anfíbios.
Mas Monsanto oferece mais do que os seus bosques, plantas e animais, senão vejamos.
Segundo soubemos, é a pé que melhor podemos descobrir o parque e descobrir os seus recantos mais sossegados e secretos.
Sim, até porque em 2018, no âmbito do orçamento participativo da Câmara Municipal de Lisboa, os trilhos de Monsanto foram recuperados e construíram-se novos caminhos, implementando-se pela primeira vez sinais para facilitar a circulação das pessoas. E agora já não temos medo de nos perder.
É verdade. Atualmente há 12 percursos pedestres assinalados. E são eles. Primeiro, Volta do Planalto, uma circular com 7 km, demora cerca de 1 hora e meia. Segundo, a Rota da Água, que é circular também, com 7,8 km. Esse já demora um bocadinho mais, 2 horas e um quarto. As 6 Pedreiras, Montado de Monsanto, Moinhos do Mocho, Caio do Amaral, que é uma circular também com 4 km, demora mais ou menos 50 minutos. Vila Pouca, Bela Vista, que é outra circular. Campismo, Chaminais del Rei, Encosta da Pimenteira, Alcântara, Alto do Duque, Circuito Acessível e Trilho da Corrida.
São 12 percursos. Mas para nos falar melhor sobre este parque, a sua história e o que aqui podemos encontrar, nós temos hoje no programa dois convidados com quem vamos falar já a seguir à Carol G.
Que lo que estamos a rular y empezó el verano! Fuego!
Siente. No te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con esta gana que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. Si hubiera sido, si antes te hubiera conocido, seguramente estarías bailando hasta conmigo, no como amigos. Ey, si hubiera sido ahí, si antes te hubiera conocido, seguramente estarías bailando hasta conmigo, no como amigos. Ey, y yo te veo y no sé cómo actuar, bebé, pa' conquistarte, que me pase en el manual. Espero lo que sea, yo no me voy a quitar. Tengo fe que sos todito, un día me van a mirar. Yo me caso contigo, mi nombre suena bien con tu apellido. Estoy esperando el primer descuido para presentarte como mi marido. Yo me caso contigo, mi nombre suena bien con tu apellido. Estoy esperando el primer descuido para presentarte como mi marido. No has entendido que no te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con esta gana que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. Si hubiera sido,
e então, depois da Karol G, nós temos aqui os nossos convidados de hoje, que para já agradecemos terem aceitado estar connosco, e são eles o Dr. Pedro Martins, chefe de divisão de gestão do Parque Florestal de Monsanto e de sensibilização ambiental,
e a Dra. Maria João Telhado, diretora do Departamento de Ambiente, Energia e Alterações Climáticas. Olá aos dois, boa tarde, bem-vindos.
Olá, boa tarde.
E obrigada pelo convite.
Nós é que agradecemos principalmente termos podido estar aqui a fazer o nosso programa convosco e no vosso espaço.
Sim, porque nós gostamos sempre de sair do estúdio, portanto andamos sempre a tentar encontrar uma forma de juntar o útil ao agradável e sair do estúdio e vir aos locais para falar com as pessoas, para dar a conhecer melhor o tema que nós escolhemos, e portanto a hipótese que tivemos de vir aqui foi para nós ótimo, portanto muito obrigada. E nós temos aqui muitas coisas para perguntar.
E tipo professores, temos muitas perguntas.
Muitas perguntas.
Não, alunos neste caso, alunas, nós é que somos as alunas.
Exatamente. Nós dividimos a nossa entrevista aqui em blocos e queríamos começar por falar da história do parque. E há aqui uma pergunta geral, não é aquela de início logo. De quem foi a ideia de criar este pulmão verde da cidade? Nós já na introdução falámos aqui no Duarte Pacheco Pereira, mas talvez possam acrescentar aqui mais informação que será interessante para quem nos está a ouvir conhecer. Não sei quem é que quer...
Posso ser eu, antes de mais nada, boa tarde a todos aqueles que nos estão a ouvir. Dizer aqui que para o Centro de Interpretação de Monsanto é também um prazer receber-vos. A dar a conhecer não só um bocadinho da história do parque, como também assinalar e falarmos um bocadinho sobre os 90 anos do Parque Florestal de Monsanto, que se celebra este ano. Relativamente à criação do parque, embora a data que marca formalmente a criação do parque seja 1934, de facto já tinha havido antes, ainda no século XIX, em finais do século XIX, por volta da década de 60 do século XIX, uma pretensão de haver uma ideia de transformar aquilo que era uma terra árida, muito pela atividade agrícola que tinha existido no passado, numa mancha florestal. Mas, efetivamente, só em 1934, 34, através do engenheiro Eduardo Pacheco, na altura Ministro das Obras Públicas, se assinou então o decreto que deu origem à execução do projeto de criação do Parque Florestal de Monsanto, que na altura ficou logo entregue a sua execução a cargo da Câmara Municipal de Lisboa, ainda que à época sob a supervisão daquilo que era o regime do Estado Novo. Depois, em sequência, em 1935, é contratado o arquiteto e paisagista Keilo do Amaral, que tem também aqui uma importância em tudo aquilo que é o parque ainda hoje, que não só projetou o parque, como tentou introduzir uma visão inovadora que foi muito inspirada nos bosques europeus que existiam na altura, nomeadamente bosques urbanos, procurando aqui criar um espaço e dotar a área de Lisboa, um espaço que combinasse não só a questão estética, como também fosse um espaço funcional e de preservação ambiental. Ou seja, assim em jeito de resumo, porque haveria muito a dizer sobre isto, quero o engenheiro Eduardo Pacheco, que era o arquiteto Keilo do Amaral, mas principalmente este último que o projetou, tinha como principais objetivos transformar então este tal terreno árido e algo degradado numa vasta área verde urbana, que promovesse, como acabei de referir, a preservação ambiental e que criasse um pulmão verde na cidade, que também ajudasse a purificar o ar da cidade de Lisboa. Com isto, pretendia também criar um espaço de lazer, de desporto, de recreação, de convívio, portanto, onde não só os lisboetas, mas naquela altura mais os lisboetas pudessem usufruir. Tendo em conta as características do solo, também o processo de plantação de árvores objetivava também combater a erosão do solo e a desertificação e com isto também promover a saúde pública, ordenar o território e impedir aquilo que já na altura se falava da urbanização desordenada. Portanto, foram estes muito os objetivos do início da construção do parque.
E para se iniciarem estes trabalhos da floresta, foi preciso realojar muita gente ou este era um espaço já por si, sem ninguém?
De facto, o plano de plantação foi desenvolvido pelo engenheiro... Eu esqueci-me de agradecer uma vez mais estar aqui, mas pronto. O engenheiro Joaquim Rodrigo, que foi iniciado em 1938. Isto foi classificado como um projeto superior de interesse público e, de facto, foi necessário um batalhão, um exército composto por militares, composto por presidiários, por membros da mocidade portuguesa, técnicos e operários da Câmara, incluindo os jardineiros...
importantes também, não é?
Exatamente, ou seja, pessoas voluntárias, todos juntos, se juntaram em prol de reflorestar ou florestar esta área que anteriormente era um espaço agreste, tornando num espaço que num futuro próximo, ou seja, até à década de 60, tornou-se num marco importante para a cidade de Lisboa. Por isso, esse processo, como eu disse, estendeu-se até aos anos 60, foi essencialmente com a preparação do solo e com a sustentação da floresta que foi possível sobreviver até aos dias de hoje e hoje temos como já foi referido, um bosque de árvores adultas e ainda por cima um espaço certificado.
Mas há pouco estávamos a falar sobre todas as pessoas que estiveram envolvidas aqui na criação deste pulmão verde da cidade e impedir-se, um dos grandes objetivos foi sempre impedir-se a construção desordenada. Mas há aqui uma série de bairros que ficaram no meio, quase, não é no meio, mas ficaram aqui inseridos no parque, não é? E alguns da época, eu penso que do engenheiro Eduardo Pacheco, ou não?
Sim. Porque também na altura, com a construção do parque, uhum. O parque não estava despido de pessoas e, portanto, houve aqui a necessidade também de realojar essas pessoas de maneira a que o parque pudesse ser construído. E, de facto, houve necessidade de haver esse realojamento. Também, como a doutora Maria João acabou de referir, portanto, também foi considerado a construção do parque com um superior interesse público, não é? o que também ajudou a esses processos de realojamento. E, de facto, embora o processo de realojamento tenha sido feito ainda muito ao abrigo das regras do Estado Novo, não há muitos dados relativamente ao número de pessoas que foram realojadas. Mas, de facto, houve essa necessidade, o que também criou aqui algum impacto social, porque as pessoas tiveram que ser deslocalizadas, ainda que muitas foram foram realojadas no próprio parque e, portanto, muitos dos, de alguns dos bairros que estava a referir e que existem hoje no parque, também tiveram a sua criação nessa altura, como o bairro da Boa Vista, ou mais tarde o bairro do Caramão da Ajuda, ou na ampliação do bairro de Caselas. Portanto, foi, embora tenha sido, como qualquer processo de realojamento, algo polémico, não é? Embora, como disse, ficou enquadrado um bocadinho naquelas regras um bocadinho sombrias do Estado Novo e, portanto, não há muita informação relativamente a isso, mas tirando a polémica, acabou por ser um processo bem aceito pelas mais-valias do projeto em si e do próprio parque.
Este bairro do Alvito também faz parte, não? Ou este, o bairro do Alvito também tem umas casas aqui?
Sim, existe também o bairro do Alvito, sim.
Mas
sim,
é mais recente esse bairro.
Sim, não é, sim, não é o que eu os referi.
Foi dos realojados.
Ou seja, os realojados eram essencialmente a Lanterna Mágica, o Gaitinhas, a Boa Vista, o Caramão da Ajuda, o Restelo, o 2 de Maio, o Casalinho da Ajuda, entre outros. Ou seja, alguns bairros mantiveram-se, outros com pessoas novas, com novos modos de vida, porque era essencialmente agrícola, rural, e passou a ter uns modos de vida mais urbanos, mais virados para a importância da capital, que neste caso Lisboa.
Pois, se bem que eu li em qualquer lado já aqui há algum tempo que a ideia em termos de arquitetónicos que esteve na base da criação, por exemplo, do Caramão, e eu acho que Caselas também, e não sei se aqueles bairros do Restelo que falou, mas mais este, eu acho que mais este Caramão e Caselas, era a ideia da recriação de uma espécie de aldeia, porque havia a igreja, havia um jardinzinho na frente da casa, um quintal nas traseiras, e, portanto, para criar uma espécie de ambiente de aldeia, não era? E, portanto, talvez tenha havido alguma preocupação de não
fugir a...
não fugir muito, exato, e integrar de uma maneira...
Que
não
é um
muito...
sentimento de comunidade.
Exatamente, exatamente.
Desde a época da plantação desta, da floresta, portanto, até agora, o parque mudou muito. Quem nos quer falar assim, de uma forma, como é que o parque tem evoluído?
Sim,
preparado para receber a visita de toda a gente, neste caso? Todos
em termos de marcos históricos, acho que pronto, temos uma primeira fase, 34, 38, que foi a instalação da floresta, ou seja, a criação do parque e a reflorestação feita por Caelho do Amaral. Depois, a partir dos anos 40, houve aqui a necessidade de investir no equipamento da próprio Parque Florestal, com a construção de vários equipamentos coletivos dirigidos a diferentes públicos. Simultaneamente, nos anos 50, uma preocupação também ainda em valorizar o ecossistema, questões da biodiversidade, a questão da preservação da natureza. Depois tivemos os anos 70, com o 25 de Abril, que houve aqui algum retrocesso. Depois voltámos outra vez nos anos 90 a dar fôlego aqui ao Parque Florestal de Monsanto e ainda a incutir o espírito da educação e a sensibilização ambiental.
E os parques infantis? Que eu lembro-me de ser pequena e vir aqui aos parques infantis.
Sim, Alvito e Serafina. São sempre dois marcos históricos para qualquer lisboeta que, pelo menos uma vez por ano, se não fosse nas férias grandes, viriam sempre ao parque andar no helicóptero e no elétrico e escorregar no escorrega. Sim. Porque, de facto, o Parque do Alvito é um marco muito grande, além da sua piscina antiga que tinha, fazia as delícias de todas as crianças virem até aqui.
É verdade, eu lembro-me e trouxe muitas vezes os meus filhos também.
Pronto, mais recente, pronto, neste século já houve uma necessidade de reforçar a infraestrutura com uma série de equipamentos para lazer, para a atividade esportiva, melhorar as acessibilidades. Ainda não tinha sido falado, mas também é um espaço percorrido por transportes públicos. Temos o autocarro com algumas carreiras.
Tem acesso aqui, sim.
Que também é uma mais-valia. E hoje o Parque Florestal de Monsanto encontra-se no eixo de Lisboa Cidade Sustentável, conservar o ambiente do dia-a-dia e, com isso, reforçar a infraestrutura de verde, valorizar a biodiversidade e ainda contribuir para a adaptação climática da cidade e combater os efeitos das alterações climáticas que têm sido sentidos. Para finalizar, é importante dizer que a partir deste de 1921 é um parque certificado pela Forest Stewardship Council em termos de gestão florestal, que eu acho que é igualmente um marco importante.
Sim, sem dúvida. Aliás, este reconhecimento já internacional de que este espaço é um espaço que faz sentido, que, e que tem implantação e importância, é, eu acho que é por demais de salientar, não é? Mas o parque este ano fez 90 anos, já é um sénior. E sabemos que nesse dia, no dia 1 de novembro precisamente, foram promovidas, havia um programa muito recheado de atividades diversas, foram promovidas muitas atividades, e nós gostamos de saber o que é que aconteceu neste dia 1.
Não aconteceu só no dia 1.
Portanto, tem vindo a acontecer.
Tem vindo a acontecer já desde
14
de setembro.
Mas
antes de falar em concreto no programa, porque toda a programação teve aqui uma envolvência e um conjunto de objetivos estratégicos, portanto, que se pretendeu atingir quando se definiu essa programação. Portanto, foi uma programação que tentou criar um programa de atividades e que prevê também um conjunto de intervenções aqui numa perspectiva também, e por isso lhe demos um bocadinho o slogan PFM 90-100, que é também uma perspectiva há 10 anos, portanto ter aqui uma outra visão estratégica de futuro. E portanto definimos como objetivos estratégicos valorizar o parque como um espaço verde de referência, como de facto é, comunicar também cada vez mais e melhor com os nossos visitantes, acolher os visitantes com qualidade, aproximar o parque cada vez mais à comunidade e, lá está, dinamizar uma oferta de atividades extensa e que fosse diversificada e que desse resposta a vários públicos-alvos. Tivemos depois aqui, não como um objetivo estratégico, mas também aqui como uma pretensão, que fosse uma programação que fosse diversificada, mas que fosse também participada. Ou seja, que saísse para lá da Câmara Municipal e que contasse não só com os parceiros com quem habitualmente trabalhamos, mas também com as associações de ambiente, as que estão sediadas no parque, outras que não estão, os moradores do parque, as juntas de freguesia, outros serviços municipais. Portanto, quisemos que fosse um processo que fosse partilhado também pela data emblemática que são os 90 anos, mas que fosse partilhado também por outras entidades e por outros agentes. De facto, a nossa primeira grande iniciativa ocorreu no dia 14 de setembro, que foi o dia aberto do parque, onde dinamizámos, centralizando muitas das atividades no Parque Recreativo da Serafina, mas estivemos envolvidos a desenvolver atividades em cerca de 8 locais no Parque Florestal de Monsanto, onde participaram, lá está, nesta perspectiva de integrar mais entidades em parceria, participaram 30 entidades, dinamizámos cerca de 48 atividades, contando com um total de participantes estimado de 2.400 participantes.
Muita gente.
Este foi a abertura, portanto, a primeira grande iniciativa. Também ainda durante o mês de setembro também trouxemos e tentámos agregar a atividade desportiva, que é também uma perspectiva e também uma utilização muito sublinhada no parque, dinamizando no parque e até integrado na Semana Europeia do Desporto, também uma semana reservada e dedicada à atividade desportiva, onde também participaram mais de 1.200 pessoas. Depois, no mês de outubro, houve um conjunto ao longo do mês diversificado de atividades, onde recebemos o 2º Simpósio Ibérico de Bambu, por exemplo, onde houve uma série de palestras, de mesas redondas sobre sustentabilidade, e onde depois terminámos na última semana com, aqui no Centro de Interpretação de Monsanto, um evento que chamámos Monsanto e as Escolas, onde convidámos as escolas a virem celebrar o aniversário connosco, aqui dinamizando uma série de atividades pedagógicas, onde participaram cerca de 900 alunos das escolas da cidade de Lisboa. Depois temos aqui pequenos marcos que tentámos tentámos canalizar para o dia 1 de novembro, portanto, que é a data que formalmente marca o aniversário do parque, onde começámos amanhã com a primeira estafeta e caminhada ambiental organizada pela Câmara Municipal de Lisboa, que foi também um sucesso. A caminhada que teve também, a meio do percurso, a plantação, simbolicamente de 90 árvores, na bacia de retenção da ajuda, que teve também uma adesão muito grande por parte dos participantes. Depois, ao longo do dia, inaugurámos esta exposição, que podem ver no local onde estamos a fazer este programa. Inaugurámos também mais algumas exposições que ainda hoje estão patentes e que também convido os nossos, a quem nos está a ouvir, para virem ao centro e também para as poderem ver. Uma exposição de fotografias antigas e que marca um bocadinho uma linha do tempo, uma linha cronológica desde até antes, porque temos fotografias ainda com vestígios pré-históricos, portanto são as primeiras fotografias dessa exposição, e que faz uma linha do tempo até à década de 60, 70, e temos uma exposição que acarinhámos muito, que é um conjunto de peças de madeira, ou um conjunto de peças de arte feitas em madeira, mas com madeira do parque, e os criadores são um casal do bairro da Serafina, e portanto o que também nos ajudou a estabelecer esta relação também emocional e efetiva também com os de proximidade com os moradores. Depois, um outro projeto que lançámos, e esse sim que ainda está em desenvolvimento, com o artista Paulo Canilhas, que também temos aqui três peças em exposição, que lançou aqui também um projeto que está a ser feito, um projeto artístico, que está a ser feito com as cerâmicas que estão a ser recolhidas no antigo campo de tiro aqui do parque, ali no Monte das Perdizes.
Então, é um reaproveitamento.
Exatamente. E, portanto,
é construir arte.
É, portanto, através daqueles resíduos, daquele legado menos...
Que à partida não serviam para nada.
Mas que estão a servir.
Mas que estão,
portanto,
a servir.
Exatamente. E, portanto,
foram aproveitados.
E estão a ser e as
estão
peças...
a ser transformadas em obras de arte.
Exatamente. E, portanto, e que também três delas podem ser... Três desses painéis podem ser já vistos aqui no centro de interpretação. Depois lançámos algo que para nós é muito importante, porque para nós é mais do que uma mascote, mas lançámos não só a mascote, como informámos o nome da mascote, a nova mascote do Parque Florestal de Monsanto, e que para nós é muito importante porque não é só uma mascote, não é só um boneco. Para nós foi criada como sendo também um recurso educativo, de ligação também muito com as escolas, porque uma mascote faz sempre a alegria das crianças e permite-nos criar e transmitir todo um conjunto de mensagens, até porque é uma mascote que tem uma característica de ser também um vigilante, e portanto isso permite-nos...
E já agora podemos saber, e para os nossos ouvintes saberem, quem é a mascote?
O nome da mascote?
Sim.
Sim, ele foi lançado nesse dia. A mascote é um esquilo, claro. Lá está.
Até porque... Um esquilo vermelho.
Um esquilo vermelho.
É que temos que dizer que é um esquilo vermelho.
De nome Bolotas.
E de nome Bolotas.
Ah, que giro.
E foi um nome que foi, não foi uma escolha direta nossa, portanto nós abrimos um concurso de ideias nas nossas redes sociais, onde também tivemos a agradável surpresa de termos mais de 200 pessoas a contribuir, portanto com imensos nomes, todos eles muito giros. As pessoas aderiram mesmo ao concurso porque nos enviavam até a justificação dos nomes que estavam a sugerir, e portanto achámos isso também muito interessante, mas de facto depois o nome mais sugerido foi o Bolotas, e foi o nome que...
O esquilo vermelho, e não o ruivo, como tu
dizes. E é um sítio onde podem vir buscar bolotas, porque existem aqui alguns recursos que são importantes, ainda por cima numa época de Natal e de inverno, que sim, poderemos aqui...
Mas falava há pouco que a mascote tinha aqui uma vertente educativa, não era só um boneco, mas tinha aqui todo um enquadramento, e a escolha do Bolotas tinha um propósito. Querem partilhar?
Sim, tem a mascote em si, como há pouco estava a dizer, quer dizer, cria logo ali uma relação até afetiva com as crianças, não é? E tendo nós, e sim, foi uma escolha nossa, portanto, a indumentária, o que a mascote veste, está muito relacionado com a indumentária da guarda florestal, portanto, da vigilância no parque, da preservação florestal, e portanto, isso permite-nos, junto das crianças e de outros diferentes públicos-alvos também passar essa mensagem de preservação ambiental e de sustentabilidade na floresta.
Exatamente. Ou seja, o Bolotas acaba por ser um símbolo de biodiversidade e um símbolo dos ODS, ou seja, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nunca esquecendo que, de facto, Lisboa tem uma guarda florestal e que o Parque Florestal de Monsanto é patrulhado por essa mesma guarda florestal. Por isso é um misto entre um voluntário, um greenkeeper e um guarda florestal e um amigo das crianças e de toda
exato,
a família.
Exato, e de toda a gente. Vocês tiveram este programa agora para comemorar os 90 anos, mas durante o ano costumam ter atividades para diferentes públicos,
certo,
não é?
Sim.
Não só para as escolas, mas também, eu por exemplo já vim aqui fazer um trilho aqui a ver cogumelos e terminei ali num mirador muito giro também, em baixo. Que oferta é que vocês têm? Para...
Existe uma grande diversidade de oferta educativa, não formal, dirigida a diversos públicos, com diferentes pressupostos, não esquecendo os grupos sensíveis, é verdade, e o objetivo é sempre educar para a sustentabilidade, promover a literacia climática, promover o parque como espaço verde de referência na cidade, sublinhar a importância do parque para a qualidade ambiental da cidade e com refúgio bioclimático. O que é que nós temos? Temos a oferta regular, temos a oferta dirigida a datas comemorativas para as famílias e ainda para as escolas e depois temos um conjunto de passeios pedestres, caminhadas interpretativas, visitas guiadas, jogos pedagógicos, exposições, palestras, seminários, ações de voluntariado.
E isto é tudo através de uma inscrição ou como é que as pessoas podem chegar aqui?
Sim, tudo, existe um e-mail específico, existe o site da Câmara que tem essa informação, foi lançado um microsite sobre o Parque Florestal de Monsanto no dia 1 de novembro, que também tem mais alguma informação, e através dos contactos diretos do Centro de Interpretação de Monsanto ou do atendimento da Câmara também conseguem obter essa informação, que estaremos sempre disponíveis, e pelas redes sociais também, claro que sim.
Mas se calhar aproveitando, pegando no que a doutora Maria João estava a falar, nós até ao final do ano, e também está integrada ainda no parque, e ficava já também essa informação e o convite, vamos no dia 23 e no dia 7, no dia 23 de novembro e no dia 7 de dezembro, dinamizar duas grandes ações que habitualmente o vamos fazendo ao longo do ano, que são uma grande ação de plantação no dia 23 de novembro, também assinalando não só os 90 anos, mas também o dia da floresta autóctone, portanto que se assinala nesse dia, e também no dia 7 de dezembro uma grande ação de voluntariado.
Que é o dia do voluntariado.
Que é o dia do voluntariado. E portanto assinalamos não só essas duas datas temáticas, como também damos expressão a um conjunto de atividades que são dinamizadas ao longo do ano com diferentes públicos-alvos, e portanto deixo-vos esse convite. E já agora vindo cá, aproveitam e veem o nosso mural da biodiversidade que está em construção, portanto que está a ser pintado, e portanto é um work in progress, e portanto se calhar com sorte ainda conseguem os nossos visitantes deixar uma pequena marca.
Exato.
Naquilo que vai
marca
ser
no
o
mural.
Nosso mural.
Sim, porque este espaço do Centro de Interpretação de Monsanto é um espaço muito interessante. Eu sei que tem um anfiteatro, tem uma cafetaria. Querem-nos descrever o que o visitante pode encontrar aqui neste espaço de interpretação? Dá uma zona de exposição?
Sim, para além da oferta que acabámos de referir, portanto nós temos de alguma forma aqui um bocadinho que nós costumamos chamar a nossa base logística, e portanto há aqui todo um edifício que está disponível e que nós costumamos designar como a porta de entrada para o Parque Florestal de Monsanto, e está de facto dotado de algumas valências, como estava a referir, tem um auditório, portanto que permite receber todo um conjunto de eventos, tendo em conta as características do mesmo, até porque está todo montado e preparado para receber esses eventos. Temos algumas salas polivalentes que permite também dar alguma resposta, mas depois mais diretamente com os visitantes, porque também a comodidade que queremos oferecer também aos visitantes é importante. O parque está dotado com dois parques de estacionamento, com um parque de merendas, com um parque infantil no exterior, com área expositiva onde temos sempre exposições que com regularidade vão sendo sempre alteradas. Temos um anfiteatro exterior e depois temos toda uma área nas imediações extraordinária que as pessoas podem usufruir, passar aqui um dia, como se costuma dizer, um dia bem passado, beber um café na nossa cafetaria, e é um espaço que está aberto não só para as crianças, como também para os adultos, para as famílias, para recebermos grupos, e tentamos sempre aqui criar uma oferta e estarmos disponíveis para adaptar também às necessidades e aos desejos dos nossos visitantes.
Para visitantes, exato.
Eu tenho só mais um acrescento.
Sim, sim, claro.
Além de mais, temos uma paragem de autocarro.
Uma paragem à porta.
E temos uma zona vedada, que é a zona da biodiversidade. É um espaço onde se pretende salvaguardar a vida selvagem, e por isso temos um centro de recuperação de animais selvagens no seu interior. É um espaço que está todo vedado, apenas é permitida a visita desde que seja acompanhada por um guia pré-planeada previamente, e que se pretende que seja uma área de restauro da natureza, como muito se ouve agora falar, da questão de centrada na biodiversidade, nos ecossistemas, na salvaguarda de diversos habitats, o mais naturais possíveis, e de facto também acho que é mais um espaço muito agradável, com características e uma vista excepcional, que tem um lago com uma série de espécies autóctones naquele local, que também é mais uma oferta valorizada.
E que é importante que quem nos está a ouvir passe a saber que existe, para que possa usufruir, porque muita gente não imagina o mundo que é o Parque Florestal de Monsanto, não é?
Nem é a oferta, não é? Que
e é a oferta que tem. E nós há pouco estávamos a conversar aqui antes de começar o programa, e tanto a Luísa como eu e até a Sofia estávamos a dizer que já tínhamos vindo trazer um animal silvestre que tínhamos encontrado por aí com ar doente, e tínhamos vindo entregar aqui para ele ser tratado e recuperado, não é? Que é nesse centro que falou.
Recuperação, não é? Exatamente.
Portanto, qualquer pessoa que encontre um animal.
Em termos de horário, como foi dito aqui no Centro de Interpretação de Monsanto, está aberto diariamente de segunda a sábado, das 9 às 18h30. E aos domingos, consoante a época do ano, durante a período de tarde, e é neste local normalmente onde são entregues animais feridos para serem recuperados num ambiente selvagem que se encontra exatamente nessa zona de preservação.
E depois até se pode acompanhar a evolução da recuperação do animal, que eu acho que é sempre um aspecto importante para quem se preocupa se encontrar um animal silvestre ferido, vir trazê-lo a um centro para ser recuperado, fica sempre preocupado em saber como é que evolui, não é? Como é que evolui, não é?
Sim, e se fica bem, e o que é que acontece depois, se recupera, se não recupera.
É a figura do embaixador agora, muito na moda.
É isso. Se calhar podíamos saber um pouco mais sobre este plano Monsanto 2030, o que é? Nós ouvimos falar que existe um plano Monsanto 2030. Já falámos aqui um pouco ao longo da nossa conversa, aflorámos um pouco este tema, mas querem desenvolver um pouco mais.
A meta 2030 é a meta assumida pela cidade de Lisboa em termos de descarbonização. Lisboa é uma entre as 100 cidades-missão climaticamente neutras, que apostou conjuntamente numa estratégia global de reduzirmos emissões, no caso concreto de Lisboa, em 80% até 2030, nunca esquecendo, para além da redução de emissões, a componente da adaptação climática e a de inclusão social justa. E por isso é que vem aqui esta meta de Monsanto 2030. Ou seja, associado a essa estratégia, existe um contrato climático para a cidade de Lisboa, e uma das grandes preocupações para reduzirmos emissões será a importância da estrutura verde no sequestro de carbono. E daí vem a questão dos 2030. Por outro lado, como foi referido, nós fizemos um programa 90-100 anos, ou seja, tentar que investimentos que não são possíveis, atividades são possíveis de ser feitas num período curto, investimentos, compromissos e ações requerem algo mais, ou seja, temos 10 anos para continuar a acelerar a importância que Monsanto tem para a cidade e simultaneamente contribuir para as nossas metas de redução de emissões. E aqui temos um papel muito...
Que é um objetivo um bocadinho difícil, não é?
Ambicioso. Mas se Lisboa quer continuar a ser uma cidade de liderança, tem que se unir às principais cidades europeias para conseguir cumprir estas metas. E, de facto, há vários investimentos previstos na componente em termos de infraestrutura, de estruturas existentes, em termos de acessibilidade, incluindo estacionamento, a pavimentação, a criação de pequena sinalização do parque, ou seja, há um conjunto de intervenções em bacias de retenção, com a aposta em soluções de base natural que podem valorizar o espaço. O espaço tem uma série de recursos próprios, tem moinhos, tem miradores, que exigem, tem equipamentos desportivos, culturais, recreativos, todos eles que necessitam de garantir a sua manutenção e mais a sua inovação para espaços que daqui a 10 anos continuem a ser espaços procurados pelas pessoas, porque de facto isto é um serviço público, é servir pessoas.
Sim. E realmente 900 hectares é um espaço muito grande, portanto há espaço, passa pelo mesmo, para ter muitas infraestruturas, muita oferta, mas tudo isso tem que ter manutenção, tem que ter pessoas, tem que ter equipamentos adequados, enfim, é um trabalho
continuado,
hercúleo, não é?
Continuado.
Sim, continuado. Mas e falávamos há pouco no, nos miradores, não é? Não sei se
é verdade.
Ocorreu-te aquilo que também me ocorreu, não?
Sim, quer perguntar que planos é que existem para o mirador panorâmico de Monsanto?
Que é aquele espaço que todos nós temos na nossa memória, não é?
É verdade.
O espaço associado ao panorâmico, para quem já tem uma idade algo avançada, não seja da geração mais jovens,
seja um milénio,
pronto,
por exemplo,
é um espaço que tem muitas memórias, tem uma vista sobre a cidade espetacular, tem algumas exigências neste momento em que estão lançadas várias hipóteses de projetos para darem continuidade, nunca esquecendo a componente de que está dentro de um parque florestal de Monsanto, terá que servir a população da cidade e da área metropolitana ou do próprio país. Tem que conjugar as questões de segurança com as questões de biodiversidade, com as questões de acessibilidade, e nunca esquecendo as duas componentes de redução de emissões, eficiência energética e redução de consumos de água. Ou seja, é um espaço neste momento que está a ser visto como uma aposta num futuro, mas que existe um compromisso conjunto, um investimento avultado e uma ação imediata para termos daqui, nos próximos 10 anos, um espaço inovador e inspirador pelas suas próprias características, do seu próprio contexto.
Mesmo assim, ele pode ser visitado, não é?
Não está aberto por questões de segurança, aberto para...
A qualquer pessoa. Sim,
qualquer pessoa.
Que é uma pena, porque eu tenho a minha memória.
Querias lá voltar, querias lá fazer uma festa.
Pois, por exemplo, não é? Ainda há pouco nós estávamos aqui a comentar, tu disseste que tinhas ido a um casamento?
Sim, sim.
Sim, foi um casamento e fiz o meu jantar dos finalistas da faculdade, foi lá.
Pois, era um espaço muito... moderno para a época, inovador.
Para a época, estás-me a chamar velho. Esse conceito inovador terá que ser o futuro, pois, de Monsanto.
Se bem que agora vamos ter que ter em atenção coisas que não se tinha nessa época, que era esse aspecto de conciliar, ter em linha de conta a biodiversidade, a acessibilidade,
a segurança.
Segurança, não é? Portanto, agora, nessa altura, se calhar nós não tínhamos tanta preocupação com esses aspectos. Mas
éramos mais inconscientes.
Não éramos tão preocupados com o ambiente, mas agora se calhar vale a pena preocupar-nos.
É mesmo.
Não é? Já devíamos ter preocupado nessa altura, não, mas agora, mas estamos sempre a tempo.
Nunca é tarde, nunca é tarde. Sim. E antes de continuarmos a nossa conversa, vamos ficar com um bocadinho mais de música.
Os Imagine Dragons.
Guys, we have like 10 more songs.
Oh, no, man. We don't want to hear anything else.
Yeah. Let's get out of here before they play Radioactive.
Oh, yeah. No, you didn't pay them, did you?
I mean, not yet.
Dos Imagine Dragons, que está mesmo a terminar. Temos aqui já com os últimos acordes, não é? Estamos também a terminar, com grande pena nossa, esta nossa conversa com os nossos convidados. E a jeito de fim de conversa, nós gostávamos de repescar aqui este aspecto do clima e do papel que este parque tem para a estabilização desse clima, para arrefecer a cidade, como muitas vezes se diz, isto sabendo que Lisboa está entre as 100 cidades mais expostas a ondas de calor no verão, e o Parque Florestal pode, provavelmente, ter aqui um papel preponderante, não é?
É verdade, de facto, Lisboa é uma cidade mediterrânica que, pelo seu próprio tipo de clima, a classificação assenta em temperaturas que no passado eram quentes durante a época de verão, amenas nas estações intermédias e mais frescas durante o inverno.
Agora já não é assim.
Agora já não é bem assim.
É porque aquelas estações intermédias nós já não damos por elas.
Estamos,
não é?
Em novembro com 20 graus e com dias de céu azul e com temperaturas elevadas e sem vento.
Foi
o que torna
um verdadeiro verão de São Martinho.
Exatamente, que acho que amanhã será mudado, mas...
Amanhã já vem o frio. Pronto. Mas eu lembro-me daqui a uns anos, no dia 5 de novembro, ir à praia.
Pois. Mas na prática, Lisboa tem trabalhado no âmbito dos cenários expectáveis para a cidade, e são eles o aumento da temperatura, a máxima, média e mínima, a redução da precipitação, o aumento do nível médio das águas do mar com impacto no efeito de maré, e a Lisboa tem 20 km frente de Ribeirinha, e ainda os eventos disruptivos que acontecem com mais frequência, que são as chuvadas intensas, a questão dos ventos fortes, a conjugação de ventos com chuva, a queda de granizo e mesmo as situações de neve que já ocorreram aqui em Lisboa nos últimos anos. Isso demonstra como as ondas do frio e as ondas de calor também têm acontecido aqui na cidade. São mais frequentes, mais intensas e de facto Lisboa tem uma preocupação com um programa que é arrefecer a cidade. Arrefecer a cidade significa exatamente procurar espaços mais frescos dentro da cidade que possam albergar as pessoas em dias muito quentes e levar as pessoas a não ficarem dentro de casa quando as casas não são climatizadas. Uhum. E Monsanto, de facto, é um refúgio climático. Pelas suas características, os valores de temperatura podem decrescer 4 a 5 graus face aos valores mais elevados na própria cidade, que são observados normalmente na zona da Baixa e na zona do Parque das Nações, áreas densamente construídas e áreas densamente procuradas pela população, especialmente turística.
Exatamente, tem muita gente.
Por isso, esse é um dos co-benefícios associados aqui a Monsanto, entre outros. Qual é o problema? É que Monsanto está classificado em regime florestal e, como regime florestal, desde que haja um aviso laranja ou vermelho, são espaços interditados à ocupação. Por isso isto é um assunto in progress, ou seja, balancear as questões de segurança e os incêndios florestais, mais pessoas, mais propensão para haver incêndios, mais calor, mais necessidade das pessoas terem zonas frescas, por isso é um assunto que está in progress neste momento para balancear.
De difícil gestão, portanto.
Exato.
Sim, porque essa questão dos incêndios que mencionou agora é algo extremamente importante e a ter muito em linha de conta, porque com o aumento das temperaturas, como disse, não é? Há uma maior propensão a haver incêndios
florestais.
E nós, não só tendo aqui a possibilidade de vir a perder a parte florestal, mas também os animais que aqui habitam este espaço, mas também há zonas habitacionais que ficaram inseridas no parque, como falávamos há pouco. Portanto, é preciso muito cuidado.
Sim, nesta gestão diária, ainda agora verificou-se o que aconteceu aqui em Espanha, em Valência.
Exatamente.
As situações disruptivas acontecem quando menos espera. A necessidade do planeamento é fundamental, a gestão e a resposta à emergência. Por isso aqui...
É todo um plano que é preciso fazer-se e antever os diferentes cenários que podem acontecer, não é?
Sim, mas nós temos um plano de gestão de floresta e temos um plano municipal de emergência e proteção civil também aprovados. Também é importante.
Portanto, é importante referir isso, que existe um plano. Dizem que os portugueses nunca fazem nada com um plano, isso não é verdade, pois não.
É do plano à ação neste momento.
Ora bem. Vamos passar aqui uma outro aspecto, não é? Nós queríamos visitar...
É verdade, nós queríamos visitar uma exposição que está aqui patente. Nós agora, neste momento, Fátima, acho que nos vamos despedir do Dr. Pedro Martins e da Dra. Maria João Telhado. Não, aqui, despedir aqui, em entrevista aqui. Se calhar, se nos quiserem acompanhar, temos todo o gosto também, que venham connosco até à exposição. E queremos também agradecer mais uma vez toda esta informação, que eu acho que foi muito útil para os nossos ouvintes. Vamos ficar com um bocadinho de música e a seguir vamos dar um saltinho à exposição, pode ser?
Sim, porque daqui a bocadinho já não estamos aqui onde estamos agora, já estamos noutro sítio, não é?
É verdade.
You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the freeway, riding shotgun with you. Yeah. Two hearts in the fast lane, we had big dreams in blue. Yeah. Playing sweet child of mine, and I still feel that line. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long, too long ago, my love. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.
Dancing on the party just stand. Every man I told the man that she not look back. French tip to us and she in a all black. She me never see another body like. Not nice, me not know when she do me like that. Take what me sense, turn me in a idiot. Every man will come with her fi catch her right back. Coming out, if he dance, we don't die. Feel like that girl love ya me. Take away my heart and soul from me. That girl I wine fast and slow from me. Spell she a cast and hope ya me. Oh ya me. Me not know what me do, I make she do me like that. Take what me sense, turn me in a idiot. Man, we come in as we catch a right back. Coming on, let's feel that without doubt. Hoping at the club we go. Baby, when you see me, bend your back and touch two. Pull up on me and I take your time and wine slow. Baby, tell your friend she have to wine on my broker. Me see you want me even though you don't show. You ever fuck a man with white and slow. Baby, oh, your eyes are pretty like a rainbow. Not lying, me not ready for my go. Feel like that girl love, yeah, me. Take away my heart and soul from me. That girl I wine fast and slow for me. Spell she a cast and hope, yeah, me. I know what me do, I make she do me like that. Take what me sense to me in a idiot. Every man will come in as we catch her right back. Coming on, let me dance without that. Girl, come wine for the thing and give me it song. Jumping out the plane and let me fly you over Lisbon. Mother than the girl, I'm over Brixton. Yeah, me have a girl, but tonight me no response. That girl a pussy wet up like a rainstorm. Baby, calm down and you know me by popcorn. If me get a girl, then a baby must ban. Not nice, get the ice, get the place I get like that girl love, yeah, me. Take away my heart and soul from me. That girl a wine fast and slow for me. Spell she a cast and hope, yeah, me. Me no know what me do, I make she do me like that. Take what me sense to me in a idiot. Every man will come in as we catch a right back. Coming on, let me dance without doubt. That girl, yeah, walking and dancing on the party just now. Every man I told him, man, she not look back. French tip to us and she in a hand down. She me never see another body like. Not nice, me no know what she do me like that. Take what me sense to me in a idiot. Every man will come in as we catch a right back. Coming on, let me dance without doubt. We'll be right back.
fazer a última parte do nosso Olá Vicente hoje.
É verdade, é verdade. Estás-me a ouvir, Fátima?
Eu estou a ouvir perfeitamente. Estamos na última parte do nosso Olá Vicente de hoje. E tu, Luísa, estás aonde? Onde é
Olha,
que tu estás?
Olha, eu estou já aqui na exposição.
Que exposição é essa?
É uma exposição que está patente aqui, que se chama Nove Décadas do Parque Florestal de Monsanto.
Ok, então faz-te conta que eu estou aí ao pé de ti, ou não estou aí ao pé de ti, mas quero saber o que é que existe aí. Pá, descreve-me, vai-me falando, antes, vai-me dizendo antes, o que é que está aí nessa exposição que se pode ver.
Antes de te descrever assim um bocadinho mais ao pormenor, quero também dizer aos nossos ouvintes que é o intuito de dar a conhecer o passado e o presente e o que se pretende para o futuro neste espaço florestal de Monsanto, que esta exposição se apresenta ao público. Qualquer pessoa pode visitá-la vindo aqui ao Centro de Interpretação. Ela foi inaugurada aqui e não só mostra a evolução do pulmão verde da cidade de Lisboa, como também promove a atual consulta pública sobre a gestão da sua paisagem, na qual toda a pessoa que aqui vier, ou todo aquele que aqui vier, é convidado a participar até ao dia 3 de maio, que vai estar patente esta exposição.
Então, há muito tempo ainda, mas nós convidamos desde já quem nos está a ouvir a fazer uma visita, não é?
É verdade. Foi Ana Rita Ramos, historiadora, é a promotora desta exposição, que além de fotografias, a exposição também inclui documentos escritos e testemunhos em vídeo. Aliás, eu não sei se tu estás aqui a ouvir um bocadinho, eu tenho ali o vídeo a passar, até me afastei um bocadinho porque está aqui um bocado de barulho. Portanto, testemunhos de quem vive, trabalha ou frequenta também aqui Monsanto. E tenho aqui uma frase que eu acho que se adequa muito, que diz: é preciso contar esta história enquanto há pessoas que a podem contar na primeira pessoa, como por exemplo um senhor de 90 anos que vive no bairro do Alvito desde os 14 anos e é literalmente a memória viva do parque em construção. Sim, porque esta exposição começa aqui com umas fotografias do que era uma terra completamente despida e exausta.
Pois, foi aquilo que nós falámos há bocadinho.
Aquilo que nós falámos e que o Dr. Pedro estava a dizer, terras áridas, não tinha mesmo nada. Tu vês aqui uma imagem do aqueduto das Águas Livres e à volta
não havia nada, não tinha
quase
nada.
Okay. É verdade. Também temos aqui fotografias, como falámos com o Dr. Pedro e com a Dra. Maria João, do dia 1 de novembro de 1934. Temos aqui
na inauguração.
Na inauguração, é verdade. Temos aqui o engenheiro Eduardo Pacheco Pereira a assinar os papéis com uma enxada na mão. A cavar a primeira árvore, não é? A construção do parque.
A plantar
a primeira árvore. Depois uma série de pessoas vestidas com o uniforme da mocidade. aqui também a plantar. Temos uma imagem giríssima já das árvores pequeninas, mas já a crescer.
Já começarem a crescer.
Tudo muito giro também. E pronto, os pioneiros de Monsanto, como tenho aqui também umas fotografias, com Carlos Ribeiro, que era geólogo, Nery Delgado, também geólogo, João Maria de Magalhães, engenheiro silvicultor, Jorge Gomes Amorim, engenheiro silvicultor também, o Eduardo Pacheco, que era engenheiro eletrotécnico, Francisco Caldo Amaral, que era arquiteto, e Joaquim Rodrigues, engenheiro agrónomo e civilvicultor também.
Pois, foram todas figuras primeiras importantes para o início deste parque, para a plantação das árvores, para o plano de reordenamento e edificação do próprio parque, não é? Que não é só plantar árvores, não é?
Exato. Olha, em 1961, por exemplo, houve a inauguração do Parque de Campismo, em que passou a ser possível aos visitantes desfrutar da serra, não é? Em outras
existe hoje ainda esse
podendo
parque.
Ficar a pernoitar, exatamente. Sim. E tem uma piscina também. E que ainda hoje também tem a piscina.
Exatamente.
É tudo propriedade da Câmara Municipal de Lisboa, não é? E temos aqui então essas também, temos fotografias sobre esse parque de campismo, sobre a piscina.
Como ele era antes.
Com Malarantes, exatamente. É verdade. Temos aqui também uma televisão, como eu te estava a dizer, com testemunhos. Pessoas, por exemplo.
Queres destacar mais algum testemunho que apareça aí que tu achas
eles
interessante?
Não, são muitos. Eles vão passando, passando. Quer dizer, eles vão falando, vão falando e aparecem as fotografias das pessoas com o seu nome, a sua idade. Por exemplo, aqui temos o José Fontoura, que era um militar, o Miguel Gil, que tem 62 anos, é coordenador do Museu do Regimento dos Sapadores Bombeiros, viveu a infância no bairro Santa Cruz, aqui Monsanto é a sua paixão. Depois fala um bocadinho também sobre a sua experiência de vida aqui nesta zona. Depois temos aqui também umas fotografias de o que é Monsanto hoje, e vê lá, Monsanto hoje aparece aqui muitas fotografias de, por exemplo, pessoas a caminharem nos trilhos, outras a andarem de bicicleta, outras a correr, outra no skate park, que é ali ao pé da Avenida Caio do Amaral, não é verdade? Portanto, também é uma forma, é um skate park que fica mesmo junto à Alameda Caio do Amaral, que também é muito frequentado. Temos também, não nos podemos esquecer que aqui em Monsanto temos também um campo de rugby, que é o do Clube Desportivo de Direito. Aliás, nós aqui em Lisboa, o ano passado, as marchas infantis de Lisboa, das crianças das nossas escolas, foi lá. Que foram apresentar as marchas também neste espaço Monsanto.
Às vezes as pessoas não imaginam que alguns espaços fazem parte de Monsanto, não é?
É verdade. É que é mesmo. As pessoas às vezes pensam que já...
Não tem nada a ver com
Monsanto, exatamente. Depois aqui também temos toda uma exposição sobre a flora, que também aparece, porque há árvores e arbustos, plantas herbáceas, musgos e líquenes, coisas que nós podemos encontrar, e a fauna também, não só a flora, mas também a fauna. Temos mamíferos, temos aves, temos répteis e anfíbios, como dizíamos, temos insetos, tenho aqui uns sapos e umas tartarugas a olhar para mim, uma cobra assustadora. Mas depois também temos aqui uns passarinhos muito queridos, como a coruja do Nabal. É muito querida. Não, a coruja não é assim tão querida.
Até não é. É um símbolo de sabedoria e tudo. A coruja não é. Ou é o mocho?
Aqui...
Às tantas já
não sei
se é o mocho. Se calhar é o mocho. Já estou a baralhar.
É parecida com o mocho. Eu estava a brincar.
É parecido, não é?
Eu estava a dizer que eram muito queridos, mas pronto, a coruja e o mocho não são assim tão queridos. Também habitam aqui. Mas os gaios, a águia da asa redonda, que é muito queridinha também. O pisco de peito ruivo. Pronto. Agora,
e o esquilo? Não aparece nenhum esquilo?
O esquilo aparece.
Tem que ser, então é mascote e tudo.
E o ouriço, aparece um ouriço cacheiro, tão querido. O texugo, que não é assim tão bonito, mas pronto, também existe aqui. E a raposa, que às vezes também vemos raposas aqui em Monsanto. E os cogumelos também. Há uns que se podem comer e apanhar, há outros que não. Aqui em Monsanto não se pode apanhar nada, hein?
Ah, não?
Não.
Tem que não, se deixar estar onde está, faz claro. Parte do parque, não
faz
é?
Faz parte, sim. Pois. É verdade.
Não isso, essa parte aí não podemos. Olha, isto apanhar animais em planta gerada, não é?
Sim, não pois, se pode.
Não se pode.
Não se pode dar cabo da flora e da fauna, aqui, não é? E, portanto, é um espaço protegido, há que mantê-lo. Olha, estou aqui a passar por uma parte em que tenho objetos feitos de madeira. Tudo assim, uma espécie de instalações, sabes? Mas, por exemplo, tenho aqui um tronco à minha frente com uma cara de, parece daqueles, sabes, aqueles índios da América do Sul. Estás a ver? Com os olhos grandes, uns dentes grandes e um nariz assim grande também. Mas depois também tenho assim um esquilo que está esculpido em cima de um tronco.
Então, mas isso não será aquilo que há pouco nós estávamos a falar? Que era feito com madeira
pois, é
daqui
arte
do
em
parque.
Madeira. É
e
a arte em madeira
aqui do parque, não é?
Exatamente, pois. É a exposição Arte em Madeira de Monsanto, que é uma, pronto, é uma coleção de peças elaboradas em madeira aqui, que são provenientes do Parque Florestal. São, pronto, basicamente objetos decorativos e utilitários, e foram criados por um tal casal de moradores do bairro da Serafina, como eles tinham, como os nossos convidados tinham mencionado, e trazendo à vida aqui a essência das árvores e da biodiversidade de Monsanto em cada peça que foi construída. Temos aqui corujas também, está muito engraçado também, para se ver.
Agora, para além desta descrição, que eu espero que esteja a coçar a vontade de vir visitar a exposição, realmente não deixem de vir não só ver a exposição, como passear no parque, desfrutar das instalações do Centro de Interpretação. Enfim, há muito aqui para fazer e para se ver, não é?
Sim, e há que também referir, Fátima, que eu acho que as pessoas que vêm visitar devem também refletir sobre o seu papel na proteção e na valorização da natureza, que eu acho que é muito importante. E acho que isso faz parte do nosso dia-a-dia também, e se queremos preservar, é assim que temos que agir.
Sim, se queremos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, legado, temos que protegê-lo, não é? E cuidá-lo.
É isso.
Então, o que mais tem aqui?
Olha, tenho aqui, agora já quase a chegar ao fim, estamos mesmo aqui a chegar ao fim da exposição, temos aqui as ações de sensibilização e de voluntariado. Portanto, temos aqui com as escolas, não é? Uhum. Está aberta às escolas, às famílias, a organizações públicas e privadas também, que podem visitar aqui o parque, fazer atividades. E também tenho o projeto de voluntariado, não é? Que é desde 2012. E visa mobilizar as populações também a procurar melhores soluções para a sua conservação.
Sim, é importante dizer que têm que ser maiores de idade, não é?
Maiores de idade, podem ter tarefas como plantar árvores, recolher lixo, remoção das espécies também infestantes, que algumas árvores também, não é?
Parasitas,
exatamente. Podem fazer reparações de equipamentos, mobiliário urbano, manutenção dos percursos pedestres, porque aqui há muitos percursos pedestres também, não é? E sabes que desde 2015 o parque recebeu cerca de 7.900 voluntários e realizou mais de 270 ações de voluntariado com grupos de escuteiros e guias, associações de estudantes, escolas, ONGs, empresas e embaixadas, entre muitos outros também.
Portanto, não deixem de consultar o site da Câmara, como há pouco referimos,
e
aquele mini site que foi lançado agora por ocasião do aniversário do Parque Florestal, porque há de estar lá informação sobre como podem ser voluntários e o que é que podem fazer, não é?
É verdade.
Nunca são demais as pessoas, 900 hectares é muito espaço, nunca são demais as voluntárias para poderem ajudar, não é?
É isso. Olha, e a exposição termina aqui com o Monsanto 2030, não é? E uma pergunta: que futuro para o parque, não é? Que também já falámos. E pronto, e tenho aqui o modelo de intervenção, componente ecológica, tenho aqui fotografias também sobre o parque, e pronto, e fala um bocadinho sobre o que é esse plano, quase um século depois, não é? E muitas árvores depois.
E muitas árvores depois, sim. É verdade.
Porque isto começou também com uma plantação no início e pronto, e hoje em dia...
É um grande bosque, uma grande floresta, não é?
É verdade. Diz. E chegamos aqui ao fim, eu tenho aqui um conjunto de cadernos e diz assim: a história do Parque Florestal de Monsanto é um livro escrito por todos e todos temos um papel a desempenhar no seu futuro. Partilho aqui as suas sugestões para o futuro do parque.
E tu vais partilhar, não vais?
Olha, vou escrever aqui, sim, senhora.
Então, e já tens ideia do que é que queres escrever?
Não, podes-me ajudar, Fátima.
Não sei se calhar.
Mas tenho aqui desenhos. Também há aqui muitos desenhos que fizeram. Há uns que dizem fixe, há outros que dizem urra, outra diz Laura, amei, estive aqui no dia tal, pronto.
Mas é assim, alguém deixou assim alguma sugestão?
Não estou a ver aqui.
São só pessoas que gostaram da exposição.
Não, tenho aqui, olha, por exemplo, uma exposição de elevado nível pedagógico e grande teor científico. Oxalá as forças vivas de Lisboa, o povo e os seus governantes continuem a dar vida a este gigantesco património.
Olha, eu acho que depois disso, não, eu não sei. O que é que podemos dizer mais, não é?
Que horror.
Não, é?
não podemos.
Sei. Acho que é um. Não.
Parabéns, Pedro, por.
Ora, bem, isso.
Não é? Vamos pôr aqui, deixa-me tentar arranjar aqui um espaço que
se
eu
calhar,
acho que.
Podes dizer que a Rádio Freguesia de Lange esteve aqui com o Olavozinho.
Exatamente. Não era lá, mas eu tenho que arranjar um espaço, Fátima. Isto eu já nem tenho espaço para escrever.
A sério?
Olha, vou pegar aqui num outro que está aqui, um outro. Está aqui outro. Outro caderninho. Então,
vais começar um caderninho?
Vamos. Sim. Então, não vou começar. Já estava aqui começado, mas eu vou pôr aqui. Ora, a Rádio Freguesia de Belém. Diz-me, Fátima.
Então, a Rádio Freguesia de Belém com o programa Lavezinho. esteve no, a visitar esta exposição hoje, dia 12 de novembro, não é? É 12 de novembro.
Estive a visitar esta exposição
no dia 12 de novembro de 2024.
No dia 12 de novembro de 2024. Olha, vou pôr 12 de 11 de 2024.
É mais fácil, não é? Pronto, isso então, quer dizer
que o programa Lavezinho esteve a visitar esta exposição no dia 12.
Sim, é que ficámos a conhecer o parque, as suas infraestruturas. E que, sabe, que foi, para, foi bom, gostámos imenso. Damos parabéns à equipa que diariamente trabalha neste parque.
Imenso, exatamente. É? Pronto.
O grande pulmão verde da cidade de Lisboa.
À equipa que trabalha neste projeto.
No grande pulmão verde da cidade de Lisboa.
Espera, Fátima, que isto é difícil, que eu estou a escrever com o microfone no campo e com as folhas noutra e ainda...
Que grande malabarismo.
O grande pulmão verde.
Não deixa cair nada e consegui escrever.
Senão daqui a pouco estás-me a ouvir assim...
Um barulhão, caiu tudo.
Caiu tudo. É. Pronto, já escrevi.
Ok, obrigada.
Está aqui o nosso testemunho também, não é? E estamos quase a terminar, não
Sim,
é?
Sim, vamos fazer aqui uma pequena pausa com música para tu vires aqui ter comigo para fecharmos o programa de hoje.
É isso, até já.
Mm-hmm.
Então, Luísa, já estás aqui ao pé de mim outra vez.
Já estou de volta, estavas com saudades.
Sempre. Sempre. E então, chegámos ao fim do programa.
É verdade. Esperamos que tenham gostado do programa tanto quanto nós gostámos de estar aqui consigo.
Porque gostamos sempre muito de estar aqui com quem nos está a ouvir e com os nossos convidados. Hoje, particularmente, estivemos em direto do Parque Florestal de Monsanto.
É verdade, foi um programa diferente e muito bom.
Então, para quem por acaso possa não saber, eu sou a Fátima.
E para quem possa também não saber, eu sou a Luísa.
E vamos estar aqui de novo em direto, se calhar do nosso estúdio, da próxima vez, no nosso estúdio da Rádio Freguesia de Belém, como é habitual, na próxima terça-feira, pelas 15 horas.
Está a ouvir a Rádio Freguesia de Belém, uma rádio online pensada para si e que está consigo 24 horas por dia.
À distância de um clique. E então, até para a semana.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém
todas as terças,
às 3 da tarde. Somos a sua companhia.